Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá! Estamos aqui começando mais uma Rádio CBLOL. Eu estou aqui com ele.
Oi, gente, aqui é o Daipen. Estamos aí novamente, mais uma vez, para falar de mais uma semana.
Mais uma semaninha. Hoje, acredito eu que infelizmente não tenhamos fofoca. Ou será que a gente tem? Ou não?
Sei.
Não sei.
Até o final do podcast a gente descobre se vai ter fofoca.
É isso. A gente tem uns joguinhos atrasados, né? Da semana anterior, semana 6. E os jogos da Kabum, né? Foram adiados. Que foram duas derrotas da Kabum, né? A Kabum tá de mal a pior.
Tá feia a situação, viu?
Tá. Os caras conseguiram dar um downgrade do primeiro. Primeiro split já tinha passado apertado, né? Mas esse agora, puta que pariu.
Eu disse, eu te avisei.
Ah, acho que ainda, véi, chance ainda tem, né, mas...
Matematicamente tem, né?
É, tem que tirar os caras da... Tirar uns caras ali, subir uns caras do Academy, ver se faz alguma coisa. Vai que os coreanos vão continuar sem falar ali direito também. É, vai ser foda essa. Na line não é bem pensada, quando os caras só... Pega dois coreanos, joga no meio ali e torce pra dar certo, é foda.
Kabum contra Fúria. Aqui a gente teve um golpe de estado, né, que falaram. Igual o Mylon falou, o Edward tomou o lugar de suporte do Jokester.
Sim.
Aí ele pegou um brand, né, de last pick. Deu certo, cara. Deu pra ver que a movimentação tava muito maior e as jogadas estavam mais bem coordenadas, né, porque... O técnico tava lá, né, falando, conversando com eles. O Tyrion tava jogando bem de mundo também, dificultou a situação dos coreanos. Uma coisa, assim, que eu percebi foi que as três primeiras kills do jogo foram pra mão do escuro, de Leona. E aí atrapalhou o Dzeive, né? O Dzeive já não é lá essas coisas, ainda não pega as kills, fica pior.
É, lembra, no split passado ele era o atirador que mais pegava recurso. E o que menos entregava. Tipo assim, o dano dele, que ele convertia esse recurso em dano, ele era o pior. Sendo que era o que mais pegava recurso no CBLOL. Aí, eu acho que o escuro cansado disso falou, não, deixa que eu carrego aqui. Na hora que eu vi 3 kills pra Leona, assim, eu tava olhando mid game, o jogo tava even, né, em ouro. Eu falei, véi, acabou pra Kabum. 3 kills na mão da Leona. Tipo assim, o jogo parecia tá even, mas não tava, né. Tava empatado em gold, mas... O Gold tava na Leona, então...
Ah, mas a Leona... O tanque não carrega o jogo sozinho. Se fosse o maluco, suporte, já tava com o Rabadon pronto.
É.
Aí, se tivesse pegado jogado de mago...
A maguinha lixeira.
Esse jogo foi, tipo... A Fúria tinha um bombo combo, né? De Orianna com Brand e... Eu não, acho que era Xin Zhao. Em fights deles era muito bom. Foi um jogo de boas, assim. Tá tranquilo pra Fúria ganhar.
É. Tranquilamente. O MVP foi o Diamond Prox, né? Com o Xin Zhao dele. E não tem muito o que comentar, não. Essa nojeira aí. Bora pro Rengar e Kabum.
Esse jogo ele foi meio parado, assim. Meio. Tinha uma luta aqui e ali, mas nada demais. Até que tem um momento ali, nos 18 minutos, que tá todo mundo da Kabum juntinho. Vem o damage de Hell, da Flash Hextech Ult. Aí nisso a Rengar dá um ace, eles pegam o dragão, depois eles vão pro barão, nisso eles abrem o mapa todo. E aí o jogo da Rengar deslancha, foi tipo... E foi isso aí, cara.
De novo aqui, né, o Yuri jogando com o atirador no mid, agora dessa vez um Lucian. E é o que tem funcionado pra eles, né?
Ele já tá treinando pro Akshan, moço. Daí já ficou assim, não, vou jogar só de atirador no mid, que aí eu já tô treinado.
Já tô... É bom, né? Quando os caras fizerem cagada, ele revive todo mundo. Esse jogo aqui, o MVP foi o Damage.
Foi mais por essa play de réu, assim, porque foi todo mundo jogando no mesmo nível, assim.
Todo mundo de boa, só o Damage que fez a jogada. Começando pelo sábado, ele Pen e Rengar maroto.
A Rengar tinha uma comp bem early game, assim. e eles acabaram não conseguindo fazer acontecer. O Yuri tava de ADC de novo, e eles trouxeram um Brown. Eu achei o Brown meio, sei lá, nesse negócio deles. E a PEN jogou agressiva, né, como eles normalmente jogam. Eles estavam pegando, tipo, vários abates, fazendo acontecer bastante, e...
O Viego é um otário.
É, né, Viego, aquela coisa, bonecation, e... Ah, o Trigo tinha muitas kills, ele tava de Tristana, mas eles não conseguiram fazer acontecer. E aí fica difícil também do Trigo sozinho lutar contra uma PEN que tava, tipo, muito forte. Não, porque tinha uma iniciação muito forte, porque eles tinham Renekton, Viego, Orianna, Leon e Draven, sabe? Era uma posição super forte. E de mid game, a da Rengar era mais early game, o Yuri não conseguiu pegar muita vantagem de Lúcia. Eles tinham Lee Sin na jungle, e pra mim esse... Eu achei o Brown meio... Tipo assim, eu entendo o motivo dele estar ali, que a intenção era ele proteger o time da iniciação oposta, mas eu acho que talvez um suporte agressivo poderia ser mais vantajoso, porque eu não senti que o Brown sozinho conseguiria proteger todo mundo.
Eu gosto do Brown quando a comp do lado de lá tem um poke forte, né? Aí eu gosto do Brown, mas... Sei lá, contra um Draven, tipo o Orianna... Sei lá, os caras só vão iniciar e foda-se, não sei... Senta o rei e acabou.
O Brown ele é bom assim contra a iniciação, principalmente e contra campeões melee. Se for campeões de muito alcance ou maguinhos, ele sofre muito. Mas eu senti que só que assim, o Brown ele é pra proteger quando a proposta é outra. Então assim, eu gosto do Brown jogando com Aphelios, com Varus, Jinx, com EZ. Agora Brown com Tristana, tipo, o early game da Tristana é bem... É de boa, cara, porque ela tem um dano base alto e ela escala. Então, assim, se eles tivessem trazido a Hell que eles usaram contra a Kabum, teria sido melhor. E a Hell tava disponível.
Aqui. E o Team jogou bem, né? O Team voltou a jogar bem.
Os maguinhos estão voltando, né?
É. É, mas mesmo de LeBlanc, que é um dos principais picks dele, ele não tava jogando bem. Acho que foi bom ele ter jogado esse final de semana. Os dois jogos ele jogou bem. Aqui também eu acho que... Não sei, a bot lane acho que foi o menor dos problemas da Rengar, né? Porque o Croc e o Yuri e o Kiari se mataram adoidado, né? Topside da Rengar se matou muito, morreu muito. Tanto que o Viego do Carioca ficou 9-1, farmou os caras, né? Então não tinha muito o que fazer. Aí o Trigo sozinho que não conseguiu carregar. Sozinho não dá também, coitado.
O MVP foi o Lucy de Leona. Não sei.
Agora eles investaram da MVP pra ele. Só pra não dar pro Tinoz.
Aqui eu teria dado pro Carioca.
Ou pro Tim também. Tim jogou bem pra caramba também.
Não achei que deveria ter sido do Lúcio, não. Ele tá jogando muito bem, tá na fase ótima, mas não achei que deveria ter sido dele, não. Mas enfim.
É.
Próximo jogo.
Vamos falar dessa desgraça aqui? O filho da puta conseguiu reviver essa porra aí, mano. Tomar no cu, velho.
Começa aí, já que
vai
você tá...
Vai tomar no cu, Ranger. Vai se fuder você, Ranger, seu arrombado. Time ruim do caralho. Time de pipoqueiro.
Tá tão feliz com essa notícia da vitória da NTZ.
Eu quero que vocês vão tudo se ferrar do cu, se tomar no cu, que eu não preciso de vocês. Ah, vai se fuder, Ranger. Tomar no cu. Os haters estão certos, seu arrombado. Ah, meu Deus do céu. Pra quem não tá entendendo, a NTZ ganhou do Flamengo. Flamengo com uma diferença de 7k em determinado momento do jogo. Quase 8, né? Aos 29 minutos, 8k de vantagem. E perderam. Tipo assim, era só, não precisava ter forçado aquela torre, eles não estavam com nada. Era só ter esperado e feito o próximo dragão. Eles iam pegar. Eles já pegavam alma ali, mas não. Vamos se matar. Mas quer se matar.
Pra mim, esse Rumble do Ranger, não sei. Eu sinto que o Rumble deu uma sumida, assim. Embora o Ranger tá usando muito ainda. Mas eu acho que ele tá mais pra... Em situações específicas do que todo o jogo. Aí interceptou-se o SKB e o Redentor, né, do Academy. Deu uma respirada no time, né? Mudou os ares.
O Redentor que foi uma inscrição tardia já, né? Porque ele nem no Academy ele tava. Ele foi chamado pro Academy no meio já, no, tipo, com o split já começado. Ele tinha contrato com o Ceará Esports. Aí depois aí ele foi chamado. Ele tava no top da solo kill, né? Aí chamaram ele pra INTZ. E ele é bom, né? Jogou bem pra caramba o final de semana inteiro. Aqui eu falei errado, né? Não era o Flamengo que ia pegar alma, mas eles poderiam ter escolhido melhor a luta, né? Não ter forçado numa torre daquele jeito e ter começado a pegar os dragões, né? Quem tava em ponto de alma era a INTZ.
A gente teve um bom começo de jogo, aí depois o Flamengo conseguiu virar, né, no ponto forte desde mid-game, só que depois teve essa luta aí da alma, que seria pra INTZ. O Flamengo morre, a INTZ vira, ganha a batalha, pega a alma e o barão, e aí eles vão pro GG.
É, porque a princ... assim, eles estavam com 8k de vantagem. Aí eles vão lá na torre do top, lá vai lá, todo mundo se mata. Aí já devolveu um pouco do. Deram ouro pra INTZ. Vão pro dragão, morre todo mundo de novo e acaba o jogo. Aí é só tristeza.
Achei a Irelia super apagada, inclusive achei estranho, porque no competitivo tá todo mundo fazendo uma build que não é a mesma da solo kill. Eles estão fazendo Hemodrenar e Esteira, que só que no solo kill eles estão fazendo tipo Redestruído de primeiro item, depois eles fazem Arco Escudo, depois eles colocam uma Guinsoo ou uma Dança da Morte, ou Limite da Razão. Tipo, a build que eles estão fazendo no competitivo é uma Irelia mais lutadora, parruda assim. Enquanto a build da solo kill é a Irelia tradicional, né? A Irelia é duelista, assim.
É, essa comp ficou meio desconexa, sei lá.
E o Parang de Lucian tinha horas que ele ia super agressivo também. Como se fosse. Como se estivesse jogando de tanque.
Então, o Parang ainda assim, velho, ele foi campado o jogo todo, né? Então, a hora que foi. E tipo assim, não estavam matando ele. Então, a hora que foi uns quatro pra conseguir matar ele ali. Ele jogou bem, assim, né? O Tuts é que foi horrível com essa Irelia. Tipo assim, não tinha uma frontline, não tinha nada o time. Eles tinham que ganhar logo. E acho que nesse. Pra essa comp deles, eu acho que eles precisavam estacar dragões e eles não estacaram durante o jogo também.
Um Rakan também, sei lá, muito estranho isso aqui.
É, então. Não, então, o que eu falei, não tinha iniciação nenhuma. Só a ult do Rumble com a ult da Irelia. Essa Irelia magra desse jeito aí. E aí o Mikão fez a festa, né, nesse jogo aqui. Apesar de quem ganhou o MVP foi o Envy, Mikão jogou bem.
O Envy jogou bem de Silas, né? É um pique que ele tá trazendo bastante.
E foi isso aí.
Foi isso.
E todas as críticas estavam certas. Chupa Ranger.
Depois nós tivemos Vorax e Fúria.
É, a Fúria achou. Pô, ganhamos uma, né? Com um suportezinho novo, agora vai. Vai. Vai sim.
Não veio, Mo. Não veio. O Edward trouxe a Morgana como suporte. Aí não conseguiu fazer. Morgana tava morrendo super cedo nas lutas, não tava conseguindo fazer nada. A Fúria até que pegou os primeiros barões, mas
Dragões, dragões.
dragões, desculpa. Os primeiros dragões. Só que a Vorax tinha uma teamfight melhor. Eu achei meio estranho a composição da Fúria. Eles precisavam que a botlane tivesse saído melhor, que o Varus tivesse mais vantagem. Enfim. E o FNB tava, né, destruindo o Jakali.
É, o Revolta falou que o time da Fúria é uma bosta. Não, não que, tipo assim, falando mal dos jogadores individualmente. Opa, não falando mal dos jogadores individualmente, mas falando o conjunto, né? O time que a Fúria montou é uma bosta, que não tem nada, não foi nada conexo, né? Tipo, e ele falou isso lá, no podcast, né? Já faz umas semanas. E continua a mesma coisa, é uma bosta. Tipo, não tem sentido nenhum, ninguém joga bem com ninguém, tanto que eles tiraram o Jogster, colocaram. O Edward continua a mesma bosta, não vai mudar nada.
A intenção foi assim, não, a gente traz o Edward, que já jogou com o Diamond Proxy, sabe como é, eles falam o mesmo idioma, pra ver se o negócio sai melhor, e não foi, não deu. Enfim, só decepções pra fora, gastou um dinheirão aí, trazendo nome grande, não deu em nada.
MVP desse jogo foi o FNB, né? Beleza. Bora pro próximo então, já.
Depois a gente teve Loud contra Kabum, em que a Kabum perdeu de novo.
Kabum. Não decepciona em perder, né? Eles estão sempre lá. São regulares. A campanha mais regular. Eles perdem todas.
Cara, eles estão com quantas derrotas seguidas? Oito?
Acho que são oito.
Oito
Oito?
derrotas seguidas, cara. É muita coisa.
Nossa, é louco.
Contra a Kabum, a Loud trouxe uma composição de teamfight, composição agressiva, com Kalista e Galio de novo, né? Que eles já tinham mostrado. Já trouxeram 3 vezes com essa. E o Jinquedo de Lee Sin também, que ele tá usando bastante. E eles tinham essa composição de teamfight boa, tiveram um early game bom, só que, tipo, foram 4 kills pra mão dos Cells. E era um galho fazendo tanque, né? Se fosse um galho AP, tava tranquilo, mas era um galho tanque. E aí aconteceu alguma coisa que teve um problema técnico nesse jogo, que
1.000 por 5 minutos.
a ratinha da Lux roeu o cio lá da Riot, e a gente ficou um tempão. Tipo, o jogo tava rolando, mas a gente não sabia o que tava acontecendo. Aí quando voltou, a Kabum tinha virado o jogo, tinha pegado um barão e ninguém sabe o que aconteceu. Como que aconteceu isso aí? Aí ficou um Aran lá no mid por 70 anos rolando. Até que a Loud falou assim: ai, vamos fazer essa porra desse bar aqui. Aí a gente chamou a luta, eles ganham a luta e aí eles vão dar um GG.
Não, foi tanto ouro desperdiçado nas sides, né, nesse Aran aí, que é um bagulho absurdo, tá ligado? Não é possível, velho. Esses caras é profissional mesmo.
Nossa, tava me dando tanta agonia ver. Nada acontecia. E eu fiquei, meu Deus, acontece alguma coisa!
O T-Save mostrando o porquê ele é tão ruim, né? Não fez nada o jogo todo.
Meu Deus. Olha, muito hater.
Ah, não, porque não é possível. Não, porque assim, eu acho que tem tanto cara aí com talento que poderia ser chamado, fazer uns bagulho assim. E é uns bosta que os caras põem pra jogar um CBLOL, velho. Ah, não é possível, no Academy, o atirador do Academy deve jogar melhor que o Dzeive, velho. Nessa fase aí do Dzeive, eu acho que a maior vergonha da vida do Dudes é ter sido reserva do Dzeive algum dia, velho.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
É.
Inclusive o Dudes foi o MVP.
Sim, a Kalista. Apesar que o Celso poderia ter ganho, né? Mas
Mas tá bom, né?
os casters têm seus favoritos, né? Apesar que Dudes e Celso são a mesma pessoa, né? Pra quem não sabe.
São duas metades de uma laranja.
Aí vamos falar da segunda vergonha do fim de semana?
Shows contra Red. Aqui a gente teve o piloto que tava de Zoe. Desceu um cacete na Leblanc da
Sim.
mid. A Zoe, pô, só metendo porrada. E foi um jogo assim com. Os times estavam bem agressivos, rolando bastante a ação. O Truclax, né, recebendo o melhor weakside do Brasil, né, segundo o Milo. Tava aguentando a pressão. E mesmo quando o jogo tava difícil assim, a Miners, o gado tava sempre pegando objetivo, né. Então. Quando até que eles conseguem pegar a alma, né? E aí fica mais fácil a teamfight.
O Drop jogou bem pra caramba, né? Tanto que ele que foi o MVP. Mas aqui, esse Varus, coitado. Era. O que que o Varus vai fazer aqui? É muito pouco em cima dele, ele não tem mobilidade nem pra sair de nada. Ainda tem uma ult
Do GP.
do GP ali pra fazer o que quiser com ele. Então, sei lá, velho. Foi só tapa na cara mesmo.
Aí, eu queria dizer que a gente falava muito do Truclax, mas ele tá trazendo várias coisas novas, né? Trouxe
É.
GP, no outro jogo teve uma coisinha especial também.
Acho que com o tempo ele tá se soltando, né? Começou a se soltar mais.
É, no outro split ele trazia só tanques, tipo, principalmente Sion e Ornn, e às vezes ele trouxe um Vladimir, uma vez deu certo, outra vez não. Mas esse foi o sábado.
Foi o sábado. Dropinho só reforçando, dropinho MVP. E bora pro domingo.
Domingo, começamos com o clássico Fla-Flu.
É, não, que aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui, o Flamengo, o que eles deviam ter feito com a NTZ, eles fizeram com a Fúria agora, nesse jogo. É também, né? Não bateram ninguém, basicamente.
Isso aqui foi triste de assistir, cara. Eu fiquei, meu Deus.
Não, naquela primeira jogada que o Diamond Prox vai avançando lá atrás do Ranger, acho, vai invadindo, invadindo. Só que aí eu não sei, ele achou que o Tyrion ia sair, ia primeiro, mas o Parang foi primeiro e o cara jantaram ele ali. Depois outra luta no rio, mais duas, três kills ali. Aí o jogo já desandou de vez.
Pois é, e o. Tá, assim. Até tinha uma esperança em que às vezes a Fúria tentava, não conseguia aquilo, mas ela tentava. Só que depois que eles vão. O Flamengo vai lá e mata o bot da Fúria, não tinha mais o que fazer, cara. Não tinha o que fazer.
Ah, o jogo ficou, tipo, tava 16-1 ali no final ali. O cara matou os 5 e um se matou ali, acabou 21-2.
Foi, só porque o Parang basicamente se jogou na base, né?
É. Nossa, é louco aí. Só o espanco.
É muito feio, cara. É muito feio de assistir. Pelo amor de Deus, Fúria, o que é isso?
Pensando aqui, pro ano que vem, você acha que vai ter algumas orgs que vai sair? Eu acho que tem. Ah, é, tem a fofoca da Magazine Luiza, né? A Magalu comprando. Que já é dona da Netshoes, comprando a Kabum.
Ah, é verdade.
Ela passa a ser dona de duas equipes, né?
Isso. Porque a Magazine Luiza, ela é dona da Netshoes. A Netshoes tem o. A Netflix, né? Usa os direitos de imagem, que chama, da Netshoes.
Fizeram acordo, né, com a Netflix e tal.
E a Magazine Luiza comprou a Kabum, né? E a Kabum tem o time de esportes, então, na teoria aí, a Magazine Luiza teria dois times, isso geraria, pelo regulamento da Riot, isso não é possível. E a solução seria que um dos times fosse vendido. Eles ainda vão jogar contra a Miners.
É, mas de qualquer maneira, eles já têm interesse aí, né? Tipo, já não estaria certo. Não tô falando que os jogadores vão entregar, aqueles. Só que não tá certo, entendeu? É antiético.
Sim. Aí o pessoal começa com a teoria da conspiração. Ah, é porque deixa eu ganhar.
É, acho que pra evitar isso que existe já o regulamento. Eu acho que uma das duas deve sair fora no próximo split.
Já teve o rolê que o Cruzeiro ia processar, tipo assim, entrar na justiça, né? Pra, tipo, pegar a vaga. Eles falaram que a Netflix só conseguiu porque tava junto com o Cruzeiro. E aí eles foram e falaram assim, ah, enjoei de vocês, tipo assim, acabaram com o contrato, seguiram reto, chamaram a Netshoes, foi, e aí o Cruzeiro, tipo assim, sim, meu filho, isso aqui foi um casamento, até a minha parte também. Mais confusões aí pra Riot Games do Brasil resolver.
Saindo isso, que time você acha que entraria no lugar? Lembrando que após um ano de franquia, já pode adicionar mais dois também, né? Poderia adicionar, se caso os times que estão aceitem, né?
Eu acho que se fosse o caso, eu acho que eles provavelmente venderiam o Netshoes, né? Porque a Kabum tem muito mais tempo, muito mais história.
É, sim. Também a Netshoes é um acordo ali de nome, né? Talvez...
É, ou então, sim, mudar a identidade visual.
É, talvez a Netflix tenha que se desfazer da... A Netshoes não possa mais patrocinar a Netflix.
Sim, vira só a Netflix.
Não sei. Fica assim, né?
Cenas para os próximos episódios.
É, o MVP desse jogo foi o Ranger. E... Ah, o Ericão também saiu da PEN, né? Outra fofoca, né? O Ericão saiu da PEN.
Eu não conheço.
Ele era da IDM, da Uppercut. Aí ele sai quando um pouco depois que vira Fúria, eu acho. Ele vai pra PEN, ele tava na PEN já nesse split que eles ganharam. Ele é meio que um manager, essas coisas assim.
Ah, tá.
E agora ele saiu, ele participou até do Combo podcast do Shep lá, o Joe. E aí ele fala tal, que ele até chorou com a mensagem que o BRTT mandou pra ele e tal. Mas é isso aí. Bora falar de coisa boa?
Vamos lá. Vorax contra Rengar.
O Ben venceu, né? O Ben venceu e a Roça venceu.
A Roça venceu. Cara, esse jogo aqui, ele entregou tudo sem prometer, né? Porque ninguém tava dando muita moral pra esse confronto aqui. Foi um jogão, assim, muito pegado.
Não, o Viego é ridículo. Basicamente é isso. Esse jogo, você vê que o Viego é ridículo, tem que ser nerfado.
A Rengar pegou uma vantagem no começo do jogo. Só que essa vantagem ficou indo trocando de time toda hora. Eu queria deixar aqui marcado também que o Arauto fez um quadrapay na Vorax, né? Era o Gruntar que tava narrando.
A gente elogia Vorax, né? Que os caras jogam junto há algum tempo, mas como que eles trocam o dragão por por três torres e o inibidor, velho?
Eu fiquei assim, cara, como assim, velho? Ninguém foi lá parar o negócio. Deixaram levar tudo.
Mano, pode ir, é só indignação.
E aí tinha muita teamfight, ambas as composições tinham absurdos de cura. No começo, só quem tinha corta-cura era o Yuri, que tava de Karma, né? Fazendo a velha Carminha suporte de Shurelia e Putrificador Quintec. E tem muita, muita coisa. E aí no final do... Tem a partida, assim, uma luta no final, as pernas do final do jogo. Que parecia que não ia acabar nunca, porque toda hora ou alguém ressuscitava com o Anjo Guardião, ou os campeões curavam horrores. Aí ficou lá 20 anos de partida e acabou que a Fúria ganha, né? O Viego causando estrago, que tava na mão do Chiari. E aí a Hensen conseguiu ganhar, mas foi um jogo super pegado. Em vários momentos a Vorax poderia ter ganhado facilmente.
É, eu acho que a partir do momento que a Rengsga pegou alma, acho que já ficou mais
Sim, mais difícil.
complicado. Mas a Rengsga aqui também, ela, de princípio de jogo, ela fez tudo, né? Pegou o First Blood, pegou o primeiro dragão, pegou a primeira torre, foi a primeira a pegar o inibidor, ela fez tudo nesse jogo aqui, basicamente.
Sabe, cara, mano, consegue fazer bastante coisa.
Aí depois ainda tomaram. Eles perderam com ouro atrás, eles ganharam com ouro atrás ainda. Estão atrás em ouro e ganharam.
É mais gostoso.
É.
O MVP foi o Croc, que estava de Xin Zhao. Red contra Kabum.
A Kabum, esse final de semana, ela não jogou tão mal. Mas, sabe isso? É, também não jogou bem, sabe? Tipo assim, esse era um jogo que eles podiam ter ganho.
Mano, eu fiquei muito puto com isso aqui. Muito puto. Eu escrevi nas anotações. A Kabum tinha toda a vantagem e enfiou no cu. Porque assim, eles estavam super na frente. Eles tinham uma composição de poke fortíssima, com vários Zhonya dali. E a Red, né, tinha a composição deles de teamfight e tal, não sei o quê. Mas assim, eles conseguiam coisas, mas o Titã tava sempre ficando suave lá, pokeando de longe de EZ. Aí tem determinado momento, né, do final do jogo. Acabou com um monte de vantagem. O time inimigo todo com a vida cheia. Me vem o Weiser, pega um flanco, se joga no meio da team de todo mundo.
Estamos com um combi de poke, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar, lógico. Não é? Não é? É isso, vamos iniciar nos caras e.
Iniciar contra Sete, Diana, Silas
Sim.
e Leona.
Vai dar
Confia, vai dar
bom.
bom.
Sim, não tem chance de errar.
Aí o jogo acabou, a Red ganhou. Sabe aquele clima assim, tipo. Foi anticlimático, cara. Foi muito esquisito.
Nossa, foi uma bosta. Traduzindo, foi uma bosta. Kabum merece estar tá onde tá.
Então, depois disso aqui não tem nem como defender, velho. Eles acabaram com o próprio jogo. E o Titã foi o MVP, porque quem tava sempre ficando ali de boas, sempre ficando isolado, o Avenge ficava puxando a atenção, né, pra deixar o Titã livre, e ele tava metendo porrada de Aziz.
Penúltimo jogo do domingo, a gente tem INTZ e a Miners.
Outro jogo parecido, de o time podia ter ganhado, enfim, a vantagem no rabo.
É, o Truclax pegou as torres destruindo tudo de Yorick ali.
Gente, o Truclax, ele tinha mais de 350 de farm. Ele foi a primeira pessoa da partida a terminar a build completa. Tava de Yorick e a Red tinha muito engage, né? Mas assim, o que aconteceu? O restante do.
INTZ.
Ai, desculpa, INTZ, tô doido já. Fiquei tão irritado que eu tô até trocando as coisas. Vamos lá, de novo. A Mine tinha uma composição que tinha um pokezinho bom com o Zou e EZ. O Yorick do Truclax ia fazer o splitzinho. A Red tinha uma composição. A INTZ, desculpa. Tinha uma composição muito boa com iniciação. Eles tinham o Wukong, Lee Sin e Silas, Alistar e Tristana. Era tipo composição de teamfight. O que que a Mine precisava fazer? Fica de boa, segura e guarda enquanto o Truclax leva tudo. Era só isso que eles precisavam ter feito. Eles fizeram isso? Não. Ninguém guardava. Mano, a diferença do placar.
Vamos tomar flanco. Bora tomar
A
flanco.
diferença do placar de visão do drop pro Micão era tipo assim: o Micão tinha o triplo de visão que o drop tinha, cara. Não tô nem falando de suporte, tô falando do restante do time. Porque visão é função de todo mundo, não só do suporte. Aí nisso, vem o Xing no flanco de Lee Sin, pô. Pô na cara do drop, vem o Wukong também, faz a mesma coisa. E o pior, isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu diversas vezes. E a Mines não se preparou contra. Era óbvio que eles estavam fazendo, eles estavam matando o time todo do mesmo jeito e eles não se ligavam.
O piloto, tem uma hora que o piloto erra todas as estrelas desviadas da porra da Zoe, velho.
Bizarro, porque no jogo anterior, no jogo contra a Red, ele tava acabando com o cara da LeBlanc. Nesse jogo parece que era o primo jogando, porque ele tava errando tudo de Zoe. Tudo, tudo, tudo.
Nossa, não, você é louco. Não, placar de visão, ó. Terminou 170 wards pra INTZ, 129 pra Miners.
Foram mais 40 wards, mais ou menos.
É,
É
mais
bastante
de
coisa.
40 wards. Mano, de diferença, velho. Não é possível, mano. Mas também não é à toa que tá no fundo de tabela, né?
É, mas a NTZ também tava, né?
Os caras. Continua assim. esses jogadores, o Redentor e o SKB, estão jogando bem melhor do que o House e o Professor. Mas eu não sei se eles conseguem ainda pegar. O MVP desse jogo foi o Sting. Próximo jogo, o último jogo do domingo foi Loud e Pain. E aqui a minha zica reversa foi mais forte que a sua. Você tentou, mas como eu descobri o seu truque, não deu certo.
Eu já disse que não tem acessório de sticker.
Não tem. Lógico que tem. Eu
Não
sei,
tem.
eu percebi. Você foi pego com a boca na botija.
Se eu tivesse esse poder de Zika, eu estaria apostando e ganhando um monte de dinheiro. Eu não tenho esse poder.
Você tentou. O problema é que você foi descoberto. No momento em que você foi descoberto, acabou. No momento que você foi descoberto, acabou.
Então tá bom, jovem místico.
Ah, eu tenho certeza. Isso daí. Fala, qual é o seu signo? Fala qual é o seu signo. Certeza.
Não, eu sou
Ó.
de gêmeos. Se eu fosse de peixe, você poderia até falar.
Aí, é gêmeos, é duas caras. Aí, uma coisa tá falando todo. Ó. Falando, ah, porque não sei o que, eu não fiz, não sei o que. Ah, fez. Agora falando do jogo aqui, esse jogo foi uma montanha russa, literalmente, né? Porque se você olha o gráfico de ouro, tá, tipo, sobe, desce, vira, um time tá com 1.000 na frente, aí o outro vira 2.000, aí volta 600 pro outro, desce 800 pro primeiro, vai, véi.
Esse jogo aqui foi uma putaria, né? Porque tinha um monte de fight toda hora. E assim, aconteceu isso dos dois lados. O time engajava e perdia. Eles davam o engage e perdia. Aconteceu isso tanto pela Pain quanto pela Loud. Ou então, tipo, dava um dive super deep sem necessidade, entregava vantagem. Enfim, foi uma ida e vinda sem parar, né?
Esse jogo aqui, a Loud, eu acho que, tipo assim, o robô jogou muito bem esse jogo. Cara, o Tinou salvou o jogo, né, em determinado momento. Aquela hora que ele mata o Melchior, que o Melchior adora entregar. O ponto fraco, sem dúvida, dessa Loud é o Melchior ainda. Mas naquele momento que eles conseguem vencer uma luta ali, e fica só o Tim vivo. Só que o Melchior vai pra cima dele, ele toma um controle da
Não, mas
Syndra.
isso aí é mais mérito do Tim do que erro do Melchior. Tipo, o campeão dele deu 100-0. Tipo, o que que o Melchior consegue fazer contra isso?
Não dá chaser, só larga ele lá e vamos ganhar, dá GG. Se vai todos que sobraram ali, eles mataram, eles ganhavam. Só que aí sem ele, eles só conseguiram, acho que, levar só o inibidor, se eu não me engano. E beleza, e assim, aí na fight seguinte, acho que quem cagou no pau foi o Dudes. Na fight no dragão que acaba o jogo. O Dudes mal posicionado demais, ele no meio de tipo. Avançadão ali.
A Pain dividiu o time, né? Aí a Loud ficou meio que no meio, aí a Pain foi e sanduichou, né? Aí nisso o Dudes ficou. O Dudes, assim, o Dudes tava errado, né? Porque quando você joga de baixo, você tem que prestar muita atenção pro posicionamento.
Você tem que estar o mais para trás possível, né? Ele tava no meio, ele tava tipo entre dois jogadores da própria Loud, né? Tipo, tinha gente atrás dele, tinha gente na frente, ele tava no meio. O robô que tava jogando o Fino com esse Lee Sin entrou nele, matou e acabou a fight pra eles. Ele era o mais forte ali do time na hora. E não dão MVP pro time esse split, né? Puta que pariu, velho.
Usando meu método de kills, não pegou porque não mereceu.
É.
Se o suporte roubou aqui, foi porque era dele.
É.
Brincadeira. Mas o robô tava jogando muito bem, cara. Não tinha nem como. Ele que tava acabando, tipo, nas fights. O papel que ele se faz de quebrar a composição inimiga é muito forte.
Não, ele solando a Gwen. Tipo, fazendo 1v2 contra o Tai e a Gwen. E ele solando a Gwen ainda foi coisa linda, velho. Ele tá lutando com o Tai lá e chega o Melchior querendo gankar, vai pra cima. Eu não entendi porque o Tai não foi, né?
É, não entendi também. Ficou lá olhando o pay-per-view.
Quando ele vai, o outro já. O Melchior morre e o robô ainda sai vivo.
É
Meu
aquele
Deus,
famoso
velho.
ca caso do jogador camarote, né? Ele fica só vendo as coisas acontecer.
É.
Eu vejo isso acontecer, sabe muito com o quê? Com ADC que joga de Kai'Sa. Ele sabe que o campeão dele escala, aí em vez de ir pras fights, ele fica farmando. Aí nisso acontece o jogo inteiro e ele tá lá. Eu fico assim, meu filho, tu não vai gajar na luta, não, só que eu só desço de teamfight, pelo amor de Deus. Não é splitter, não. Mas enfim, né? Vitória da Pain, MVP do robô.
E esse foi o final de semana.
isso, nossa classificação, o Flamengo voltou para a liderança, né? Que no sábado tinha sido a Vorax. O Flamengo voltou para a liderança, tá empatado com a Pen e a Vorax também. Mas assim, a diferença é coisa de... é só no tempo, né? Porque ambos estão... todos os três estão com 10/4. Depois a gente tem a Loud em quarto lugar, 9/5. Depois tem a Red com 8/6 e a Rins 17/7.
Eu acho que... a gente tem ainda 4 rodadas restantes, né? Flamengo, Pen e Vorax já estão classificados. A Loud, eu diria que já está virtualmente classificada, porque só quem pode tirar é a NTZ. Mas qualquer jogo que a NTZ perder ou que a Loud ganhar, já acaba isso. Então a Loud virtualmente já está classificada. A Red eu acho muito difícil ficar fora também. A última disputa fica basicamente ali, tá entre Renzga... ó, quem tem chance? Vamos falar quem tem chance. Renzga, NTZ, Kabum e Miners. É, a Fúria se perder um jogo, acabou. Então, se a Renzga ganhar um jogo, acabou. Então, disputa maior mesmo só entre Renzga e NTZ, pela sexta vaga.
Eles jogam entre si?
Eu acho que não. Acho que a...
não, não joga não.
A NTZ pega Kabum agora. A NTZ vai jogar contra a Fúria também ainda.
Aqui, eles não vão jogar entre si, não. Mas seria legal se fosse o caso, mas não vai rolar.
Tem PEN-TZ também.
Vamos aproveitar e falar dos confrontos da próxima semana, então.
No sábado a gente começa com Kabum e NTZ. Véi, eu já não sei mais de nada aí, véi. Acho que se a Kabum quiser ter alguma chance, ela tem que ganhar aí.
Sei lá, véi, do jeito que tá, não ficaria... eu acho que a NTZ ganha, pra ser sincero.
Não, então. Véi, se não tirar a desgraça daquele Dzeiv ali, coloca o atirador do Academy, tenta fazer alguma coisa assim. Ou, véi, ou dá um EZ, dá alguma coisa pra escalar e deixa o cara farmando eternamente lá embaixo, lá sem fazer nada. Dá tipo os piques pros caras de cima tentar ganhar e é isso. Mas respeitar a comp também, né?
Pior que acabou no Academy também, não tá lá muito bem, não tá lá muito bem não, tá em sétimo lugar.
É, mas a INTZ tá em último e conseguiu subir 2 agora e jogou melhor. Entendeu?
Cara, eu não sei porque de novo esse split. A Fúria vai muito mal no CBLOL e vai muito bem na Academy.
É, senão tem que trocar tudo, né? Tem que trocar tudo aí.
Eu fiquei assim, pô, podia subir uma galera aí, né?
É isso. A Kabum, ela até jogou bem, mas chega no mid game ali, se ela não estompar a INTZ, ela vai perder. Basicamente é isso. Que vai chegar no mid game, eles vão fazer cagada e vão perder.
Uma coisa que eu percebi é que os times estão meio tipo assim, ai, tanto faz, né, ali do Ryan. O pessoal perdeu o medo.
Uhum. Mas também, coisa cagada seguida eles fazendo. Ah, tá um comp de poke. Vamos dar engage. É foda. Esse jogo aí, eu falei, eu acho que a Kabum ganha se estompar o jogo. Senão a NTZ vai ganhar.
Vamos pro próximo, então.
Vorax e Loud.
Joguinho bom aqui.
Sim. Eu acho que a Vorax ganha.
Sei lá, depois que a Vorax perdeu pra Rinsga.
É.
Eu vou na Loud, mas assim, vai ser um jogo pegado também. Normalmente, os jogos de topo de tabela, normalmente são disputados,
sim,
né?
Sim.
É muito raro, assim, você ver um
jogo. O Stomp. Flamengo e Miners. É, eu vou apostar na Miners. Puck Ranger.
Eu acho que o Flamengo ganha, mas da outra vez eles tiveram um pouquinho de dificuldade contra a Miners.
Não.
Mas a Miners tem dificuldade de fechar jogo, então eu acho que por isso o Flamengo ganha.
Truquilinhas vai trazer pra nós. Truquilinhas.
Peço apelido.
Truquilinhas vai trazer pra nós. Fúria e Renzga.
Renzga.
Renzga também. Apesar que, sei lá, né? É torcer pra Renzga ganhar mesmo pra fuck NTZ. Gol Renzga.
Ah, é verdade, né? Tem que torcer pra Renzga, é verdade. Bem lembrado.
Fuck NTZ. E último jogo do sábado, PEN e Red.
Ah, isso aqui acho que é da PEN, tipo, tranquilo.
Ah, é, tranquilo eu não sei, né? Porque a PEN também, ela toma várias decisões ruins, assim, tipo... eles conseguem punir os erros do adversário, mas eles erram pra cacete também. Eu não sei, é que a Red... na mecânica, pode ser que a Red consiga ganhar, né? Não é surpresa se a Red ganhar, mas eu acho que dá PEN. Domingo, primeiro jogo, Miners e Kabum.
Nossa, isso aqui é só... eu acho que a Kabum ganha, porque eles não vão ficar assim, não, cara. A gente não vai sair daqui com 10
derrotas seguidas. 0-10, 0-10.
Eu acho que por isso a Kabum ganha.
Eu acho que eles perdem esse aqui, porque eles já vão ter ganho da NTZ. Já vão ter quebrado contra a NTZ essa escrita e... aí vão ganhar aqui da Miner. Vão perder da Miner. Red e Vorax.
Nossa, eu acho que a Vorax ganha, mas não ficaria surpreso se a Red ganhasse.
É, eu também acho que a Vorax. Se a Vorax não trocar um dragão por três torres, eu acho que a Vorax ganha.
É, acho que é isso. Acho que é a Vorax ganha.
Próximo jogo: Rengar e Flamengo.
Não, tem Loud e Fúria.
Ah, é, Loud e Fúria, desculpa.
Nossa, se a Loud perder pra Fúria, eu vou ficar muito triste, velho, na moral.
Véio, não tem como, não tem, não dá.
Eu não
Não...
acho que isso seja possível, mas se por acaso der uma mega zica e acontecer, eu vou ficar muito triste.
É, eu também acho. Eu acho que a Loud ganha aí.
Depois tem Rengs e Flamengo. Isso aqui eu vou torcer pra Rengs.
Ah, Rengar, Punk Ranger de novo. Foda-se Ranger Nation e tudo mais. Tomar no cu. Fez que fez, falou, falou pra tomar, perder da NTZ, tem que tomar no cu até o fim do campeonato agora. Vai perder tudo, vai perder nos playoffs, no primeiro playoff que for, vai se fuder agora também.
Por último, a gente tem NTZ contra a PEN.
Ah, a PEN vai amassar. Foi que NTZ.
Eu acho que a PEN ganha também. Assim, não só porque eu, né, não vou muito com a cara da NTZ, mas porque eu acho que em qualidade mesmo de gameplay,
Sim.
de como eles jogam o mapa,
Sim.
agressividade.
É, tem que ver se o John Ray leu o Patch Notes, né? Não sei. É.
Vai ser o outro patch já?
Não, tô zoando. É só que é meme falar que o John Ray não leu o Patch Notes. Ele sempre faz uns draft torto. Parece que não, o pessoal fala que ele não leu o Patch Notes.
Ah, eu acho que vai ser, pelo que eu tô olhando aqui, acho que vai ser o 11.14 ainda. Vai ser o mesmo patch. Não tem problema não. Logo a PEN ganha.
É. 11.14 ou 11.4?
11.14.
14? Ah, é verdade, é 13.
São 24 a 25 patches por ano.
Tá certo.
E
E
é
é isso.
isso.
Aí, ó.
Coordenados, né?
É. E é isso.
É sobre isso. Mais alguma coisa para comentar?
Não, acho que não. Acho que é isso.
Então, gente, foi isso, né? A rádio CBLOL está disponível no Spotify, agregadores de podcasts, no YouTube, onde você pode comentar. Sempre bom comentar. Nós temos o um grupo no Telegram também, se vocês quiserem entrar. Eu normalmente fico tweetando durante os jogos, no final de semana. Às vezes não, porque às vezes eu assisto depois, mas normalmente eu tweeto alguma coisa. Vocês podem interagir com a gente lá no Twitter da rádio CBLOL. E vocês podem apoiar a família Rádio Runeterra, né, que engloba aí a Rádio CBLOL, o Autofil, pelo padrim.com.br/Rádio Runeterra.
Não se esqueça, né, do nosso esquema de pirâmide em que você adiciona um amiguinho na solo kill, apresenta ele a. Olha, três amiguinhos você vai adicionar, apresenta a Rádio CBLOL, a Rádio Runeterra para eles e pede para eles procurarem três amiguinhos também. E assim a gente vai seguindo esse nosso esquema. Não que ninguém vai ganhar dinheiro nenhum, mas só.
Mas ajuda a gente, né?
É,
Ajuda a divulgar o
só.
podcast.
Exatamente.
Façam isso por amor.
É. Trabalhem de graça por amor.
Vista a camisa da empresa.
Vistam a camisa da empresa. Não, não façam isso, gente. Pau no cu da empresa. Você ficou doente, você é número. Eles te mandam embora e que se for. Então, pau no cu da empresa.
Tchau, gente. Até a próxima.
É isso aí. Viva o comunismo.